Meio ambiente e qualidade de vida na alfabetização. Leve essa lição para casa.
Os seres humanos ocupam diferentes regiões. Há os que vivem no campo, outros nas cidades. Alguns povos vivem em regiões pouco habitadas, como, por exemplo, os povos indígenas. Moram em regiões de mata virgem ou em florestas. Não importa se vive no campo ou na cidade, todo mundo depende da natureza para viver, especialmente para se alimentar, né? A zona rural, também conhecida como campo, lembra sítio, fazenda, terra. Geralmente, quem mora no campo está mais próximo da natureza. Lida com a terra, com os animais, com o pescado. Na zona rural, a agricultura e a pecuária são as atividades produtivas predominantes, enquanto que nas cidades prevalecem a indústria e o comércio, além de outras atividades. Neste programa, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e as questões ambientais da zona rural. Vamos descobrir que a cidade depende e muito do que é produzido no campo, e vice-versa. Vamos visitar um sítio em Aconchego, de propriedade do seu Edir, um dos alunos da professora Luzinete.
Olá, bom dia, seu Edir.
Bom dia, minha gente. Bom dia, professora.
Finalmente nós chegamos, né?
É, bom dia, gente.
Bom dia,
Lá Estelito.
Bom dia, seu Edir.
Que bom que vocês chegaram, gente. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, se acomodando.
Obrigada, viu, seu Edir?
A casa é de pobre, mas está à disposição de vocês. Vai, vamos sentar, ó.
Casa bonita.
Bom, seu Edir, nós viemos aqui, né, gente, para conhecer o seu sítio. O senhor mora aqui há muito tempo, seu Edir?
Ah, já faz um bocado de tempo, para mais de 10 anos. Desde que eu voltei de São Paulo.
É mesmo?
Oh, sai, cachorro. Meu. Flô, minha filha.
Sim, seu Edir.
Me faz um favor. Fecha essa cancela, que é pra esses bichos não entrar dentro de casa. Senão vai atrapalhar a nossa prova.
É pra já, seu Edir. É pra já.
Ô, seu Edir, e a dona Joana? Cadê ela, hein?
Sim,
mesmo. Tá pra roça com os meninos. Mas daqui a pouquinho ela tá chegando aí.
E a tubação verde, seu Edir? Eu tô doida pra ver.
Calma, Flô, contense. Já nós vamos conhecer essa técnica.
Tá certo?
Né?
Tá certo.
A adubação verde é uma técnica natural de melhoramento da fertilidade do solo. Consiste em aplicar no solo, como adubo, restos de comida, esterco, restos de planta, de cultura, enfim, adubo natural. Os custos da adubação verde são menores do que os gastos com fertilizantes industriais. Ao optar por esta técnica, o agricultor economiza dinheiro. Além disso, reduz e pode eliminar o uso dos venenos e outros produtos químicos na lavoura. Com a adubação verde, ganha o agricultor porque diminui os seus custos de produção. Ganha os consumidores porque recebe um alimento mais saudável. E ganha a natureza porque fica preservada da ação de venenos e adubos artificiais.
Mas então, seu Edir, como é que o senhor faz a adubação verde aqui na sua roça?
O sistema é o seguinte. Por exemplo, depois de colher uma roça de feijão, em vez de limpar aquela terra para plantar uma outra coisa, eu deixo aquelas plantas apodrecendo ali, bem em riba da terra. Porque as plantas, elas servem para alimentar e fertilizar a terra.
É no mar e nos rios. Os peixes pequenos comem as algas, o lodo, o peixe grande come o peixe pequeno e aí vai, né?
Muito bem, seu Manu.
Nossa mãe, gente. Então é cobra engolindo cobra?
É isso mesmo. Este processo é chamado de cadeia alimentar. Um animal, o predador, come o outro exatamente aquele que é mais adequado para sua alimentação. Por exemplo, o tamanduá come a formiga. A onça come o tamanduá. E por aí vai.
Que interessante, filha. Eu não falei? É cobra engolindo cobra, gente.
É isso eu mesmo, tô arrivada.
Olha, eu nunca pensei que a ideia de cadeia alimentar se aplicava às plantas também. Agora, ouvindo o seu Edi, é que eu me dei conta, gente.
Pois é. Aquelas plantas que apodrecem em riba da terra, elas vão adubar aquela terra para outra planta poder crescer ali. Adubação verde é isso.
Vixe. Seu Edi, aposto que o senhor aprendeu isso lá em São Paulo, não foi? Na fazenda que o senhor trabalhou.
Ô, oh, rapaz, mas tu gosta mesmo de São Paulo, hein? Já comprou a passagem pra lá, me diga?
Não, ainda não. Mas um dia eu vou comprar, se Deus quiser. É que eu ajudo meu pai na roça. É um trabalho pesado, muito sofrido. Eu tô cansado dessa vida, viu?
Ah, pois eu não, meu filho. Eu já andei muito. Eu fiz de tudo nessa vida. E o resultado é que voltei pra roça. Eu gosto dessa lida, de viver misturado com a terra, plantar, colher. Ó, estão vendo aquela jaqueira ali?
Aquela ali?
Fui eu que plantei. Antes de cair no mundo, minha gente. E quando eu voltei, ela tava aí, ó, dando fruta, como se estivesse me esperando. E quando eu morrer, ela fica. Meus filhos vão poder dizer um dia: tá vendo aquela jaqueira lá? Ó, foi meu pai que plantou.
Beleza.
É bonito, né?
Ou não é? Seu Edi, só pode ser coisa de Deus, viu?
É verdade. Agora me diga, seu Edi, e a adubação verde? Como foi que o senhor teve essa ideia?
Ah, adubação verde, né? Foi um técnico da Embrapa que me orientou. Um dia ele veio aqui fazer visita e eu tava queimando uma roça para plantar. Aí ele me falou que eu não devia queimar roça, porque o fogo queima tudo,
isso
queima
é
o que deve e acaba queimando o que não deve também.
Vocês estão vendo, gente? Olha mesmo.
A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Seus pesquisadores desenvolvem técnicas que podem melhorar e aumentar a produção dos agricultores e criadores de animais. E seus técnicos difundem esses conhecimentos na zona rural, dando assistência para os agricultores e pecuaristas. As queimadas são muito usadas na agricultura para limpar a terra onde o lavrador vai plantar sua roça. Muitos deles ainda acreditam que o fogo fortalece a terra e não gostam de plantar em roça que não foi queimada. O fogo queima os nutrientes e os micro-organismos que fertilizam o solo, sem contar o risco de incêndios, né? Ao contrário do que muitos pensam, o fogo enfraquece a terra. Em vez de aliado, pode se transformar no inimigo do agricultor e da natureza também.
Então, seu Edi, o que mais que o senhor aprendeu com esse técnico agrícola?
Ah, professor, eu aprendi tanta coisa com ele.
É mesmo?
Ele é formado, sabe muito. O cabra tem umas ideias diferentes, não sabe? No começo eu ficava assim, duvidando, ficava aquela duvidazinha, sabe como que é, né? Com a pulga atrás da orelha, como se diz. Mas o cabra é danado. Quando ele ensina uma coisa, olha, você pode fazer que dá certo. É como esse negócio da adubação verde.
Mas é isso aí, seu Andy. Os mais velhos já faziam isso muito tempo. Meu pai, por exemplo, era agricultor. E o meu velho nunca usou trator, gente. Nem trator, nem veneno, adubo, nada dessas coisas que vende de loja, não.
Isso,
o trator dele era enxada. Era o arado puxado por junta de boi.
Não, minha gente, mas isso aí é um atraso. O caba se mata na roça e mal tira o que comer com a família. Isso lá é vida?
Tá bom, meu filho. A gente já sabe, viu? Mais 2 ou 3 anos, você vai embora lá para São Paulo. Nem os meus. Que Deus te abençoe.
Gente, Tião é jovem. Quer mudar de vida, estudar, conhecer o mundo, não é, Tião?
Mal nenhum.
Mas então deixa o rapaz, mãe.
Deixa ele ir, então. Ele vai e nós fica. Nós vem, fica. Nós vem e os pés de jaca.
Eu tô arrisada.
Mãe.
A agricultura e a pecuária são atividades fundamentais para abastecer de alimentos as cidades, tanto as grandes como as pequenas. Por isso é tão importante o trabalho na roça, nos sítios, nas fazendas. E os cuidados com a natureza, com a preservação do meio ambiente, também são fundamentais. O desafio dos agricultores e pecuaristas é o de produzir mais, a custo mais baixo e com menos agressões ao meio ambiente. A adubação verde, usada pelo seu Edir em seu sítio, pode ajudar. E muito.
Pessoal, hoje nós tivemos mais uma aula prática aqui no sítio do seu Edir.
Foi?
Então, enquanto nós conversávamos, eu escrevi um pequeno texto. E vou pedir a um de vocês para ler para nós. Quem quer ler?
Deixa eu ler, professora, eu queria ler.
Então, ótimo, Tião. Vamos ouvir a leitura do Tião.
As folhas e frutos que caem das árvores não devem ser retirados como se fossem lixo.
Isso.
Os restos das plantas não são lixo. São adubo para a terra.
Isso.
Assim como os restos de alimento da nossa mesa é o...
Não, vamos direitinho. Repita.
Assim como os restos de alimento da nossa mesa é o estrume.
Muito bem.
Tudo isto que muitos consideram lixo, imundície, sujeira, pode e deve ser usado como adubo na agricultura.
Muito bem.
E isso é a adubação verde, uma forma natural de enriquecer os solos.
Obrigada, Tião. Agora, gente, você está de parabéns, meu filho. Olha, agora cada um de vocês em casa vai escrever um pequeno texto sobre adubação verde para a gente ler em nossa próxima aula. Tá certo? Agora nós vamos embora. Nós vamos deixar o seu Edir cuidar do sítio dele, né, seu Edir? Nós já atrapalhamos muito.
Obrigada, seu Edir. Seu sítio tá uma beleza.
Muito obrigada.
Diga, dona Joana, que deixei lembrança.
Ah, muito obrigado, dona Estelita. Obrigado. Quando tiver tempo, a senhora aparece aí que a Joana vai gostar de ver a senhora.
Tchau,
seu Edir.
Tchau, seu Edir.
Obrigado. Obrigada.
Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Alfabetização. Produção Secretaria de Educação à Distância. Ministério da Educação. Thank you.